Bom, a taxa de mortalidade, vou falar em relação à taxa de mortalidade perinatal, que é essa que nós temos aqui na nossa instituição, que é a morte de crianças a partir do primeiro dia até o sétimo dia de vida. Essa taxa, aqui na nossa instituição, tem vindo a diminuir ao longo dos tempos. Portanto, nós saímos de 86 para 74 e estamos agora em 2013. Em 2013 tivemos uma redução de 66 por 1000 crianças nascidas vivas. E então, e a melhoria nessa taxa, na redução dessa taxa, tem sido com atividades multidisciplinares. Primeiro, na melhoria do seguimento à mulher durante a gravidez. Portanto, ela tem que se fazer presente nas consultas pré-natais e durante essas consultas, portanto, é feito o acompanhamento, principalmente à medida da tensão arterial e do peso, controle do peso, e ainda pesquisa, a mulher é vista e são detectados todos os fatores de risco que essa mulher possa ter, que lhe possam complicar, portanto, a altura do parto e ter complicações no parto, tanto para ela como também para o recém-nascido. Outra das formas que nós temos temos feito para a diminuição dessa taxa de mortalidade e que contribui muito é a vacinação da mãe para o tétano, que previne, portanto, a criança do tétano neonatal. Ela tem que fazer duas doses de vacina durante a gravidez. Tem que fazer, para além disso, o tratamento da malária, né? Um tratamento presuntivo, que também é uma das principais causas de aborto, de morte neonatal e de partos prematuros. Fazendo o tratamento presuntivo durante a gravidez com Fancidar, que é o que nós estamos a utilizar agora, também faz com que diminua o número de crianças que venham a morrer logo na primeira semana de vida. Outra situação que nós temos também que faz que diminua esse número também é o corte de transmissão vertical do VIH. A mãe, durante a consulta, faz o teste VIH, é identificada se for VIH positiva e começa a fazer a medicação, que é gratuita, e essa medicação vai fazer até a altura do parto, portanto, com o corte da transmissão vertical na altura do parto. E depois do parto são dados conselhos para esta mãe, para que esta criança não perca a vida durante esses primeiros dias de vida.
Como é que se convence as mulheres a irem às consultas, a cumprirem com o calendário pré-natal?
Procuramos sempre sensibilizar a todas as mulheres, desde a altura em que deem conta que têm falha menstrual. Toda mulher que tem falha menstrual, até prova o contrário, é uma gravidez que está a se desenvolver. E então, essa mulher tem que acorrer logo aos serviços de saúde, que é para ser aconselhada, orientada. É claro que no nosso país nem todas as mulheres ainda têm essa sensibilidade de estar grávida e ir imediatamente para a consulta pré-natal. Mas é necessário, não nos cansamos e vamos falar isso várias vezes e sempre que for necessário. E aconselhar mesmo as mulheres de que devem vir à consulta pré-natal. Porque a mulher quando ela é informada e sabe que essa consulta pré-natal só vai fazer bem ao bebê, elas acorrem à consulta. Elas acorrem à consulta e também outras estratégias é pôr a consulta pré-natal ao lado do local onde ela vive. Portanto, a mulher não deve percorrer muitas distâncias para ir à consulta pré-natal. Portanto, isso tem a ver com a acessibilidade e tem a ver também que quando ela vai ao centro de saúde tem que estar lá alguém disponível para atender. Porque se ela não vai ao hospital e não encontra alguém disponível para atender, ela já não vai. Se demorar muito tempo na consulta, ela já não vai. Na próxima consulta ela já não volta. Portanto, a atenção à grávida é uma atenção especial e tem que ser mesmo especial e diferenciada. Tem algumas mulheres que desistem à primeira consulta e temos também muitas mulheres que só vão à consulta para terem o cartão de saúde pré-natal. Na maternidade, quando ela vai ter o bebê, exige que ela tenha o cartão de consulta pré-natal. E às vezes muitas mulheres, como sabem que lhes vão exigir o cartão de consulta pré-natal, ela vai pelo menos uma ou duas vezes à consulta.
As infecções da mãe foram apontadas pelo estudo como uma das principais causas da morte dos bebés. Doutora Manuela, quais são as mais comuns?
Uma das infecções mais frequentes e mais comuns durante a gravidez é a infecção urinária. A infecção urinária causa da maior parte dos abortos espontâneos, dos partos prematuros, não é? E às vezes de infecção para transmissão também para o bebê. Infecção urinária, que é uma coisa muito simples, se não diagnosticada, não tratada como deve ser, ela pode causar também a morte do bebê. Outra causa que é infecciosa e parasitária é a malária no nosso meio. E depois vêm então as outras infecções um bocado mais específicas, como por exemplo as vulvovaginites, que a mãe possa ter e possam contaminar o bebê na altura do parto, as doenças de transmissão sexual, infecções de transmissão sexual, que também podem ser transmitidas ao recém-nascido, infectar o canal de parto, e outras infecções congénitas, como por exemplo citomegalovírus, toxoplasmose, rubéola, que são infecções um bocado mais difíceis de aparecer, mas que vão aparecendo, que acontecem e podem causar a morte do bebê. Mas a infecção, por mais simples que ela seja, por mais simples que seja a infecção que a mãe tenha, pode ser transmitida ao bebê na altura do parto, portanto, na altura da gravidez e na altura do parto. Daí a importância do seguimento e de consultas pré-natais, para essas infecções serem detectadas e serem tratadas a tempo. Dizer, e também faço lembrar que uma das conquistas também é a diminuição da taxa, é o número de crianças seronegativas que nós temos de doentes seguidas no programa de corte de transmissão vertical, não é? Crianças seronegativas que nascem de mães seropositivas. A nossa taxa é de 99,5% de crianças seronegativas nascidas de mães seropositivas. E já temos muitas mães seropositivas que estão no programa e já estão na terceira gravidez de partos seronegativos. O obstáculo que nós vemos principalmente é o difícil acesso às instituições de saúde, que muitas das vezes por esse motivo elas desistem da consulta. O centro de saúde ficar muito distante da área de residência, ela não vai à consulta. Se ela tiver que percorrer longas distâncias à procura desse serviço, se tiver que apanhar o transporte público, que é caro, não é? Ela desiste da consulta. E também quando às vezes são cobrados alguns valores, nós sabemos que no nosso país a saúde materna e infantil é gratuita. Não se paga nada, não se paga consulta, não se paga parto, não se paga nada. Mas sabemos como é que é, em algumas áreas vão-se fazendo algumas cobranças de comprar o cartão de saúde pré-natal. Por alguns profissionais menos escrupulosos vão fazendo algumas cobranças, e isso também faz com que a grávida não se faça presente à consulta.
A diretora clínica da Lucrécia Paim reconhece que ainda se pode melhorar bastante. A maternidade é a maior da capital angolana e faz entre 70 a 100 partos por dia, número que Manuela Clementina gostaria de ver reduzido para metade com a abertura de mais maternidades, porque contribuiria para um melhor atendimento e seguimento da mãe e do bebê.